Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância.
E
fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora ficará limpa também.
Olha que ensinamento maravilhoso.
Isso daí que você vai falar para as mulheres?
Lavar o copo?
Lavar o copo direito?
Subiu todo mundo. Falou em lavar o copo para a lei.
Pode ser descartar.
Primeiro vamos entender, né? Lava o copo por fora, mas não lava por dentro. O que quer dizer isso?
Aparece.
Aparência sua só?
Não.
Depois eu vou falar disso. Mas o que é lavar o copo por fora?
Embelezar ele por fora, mas... Ou melhor, deixar ele bonito por fora, mas por dentro.
Pequenininho, chega que é lavar copo. Claro que eu não estou falando de copo.
Lógico que não.
Eu estou falando para a sua vida. Na sua vida, o que é lavar o copo por fora?
Se fosse para... Você estava falando até agora do quarto, seria obrigado com outro, seja de um jeito, e eu mesmo não sei.
Não, não é bem isso. Vamos dizer assim, ó. Você vai em uma sala. Você embeleza o copo por fora. Você lava o mundo. Limpou. Mas não se limpou porque você fez aquilo por obrigação e não por amor. Então não adianta nada você varrer um chão por obrigação, por desejo, por vontade que ele esteja ali. Porque você ainda está sujo por dentro, você tem vontade, você tem leis.
Eu faço com
felicidade. Você pode fazer até por prazer. Faz até por prazer. Eu gosto de são limpo, eu vou para ele o são. Mas você está usando o são de prazer.
Entendi. Você está seguindo uma regra do professor.
O benefício próprio, individual.
Na primeira que sujar, eu já estou infeliz.
Claro. E aí é Deus que suja logo. A filha diz assim: acabei de fazer chachar os cachorros, entra. Os cachorros nenhum entra com o pé sujo. Deus faz a marca da patinha. Pra quê? Pra testar você. Você vai eu achar ela por varrer, ou você vai eu na esperança de que ela fique limpa? Ou seja, que a sua verdade prevaleça.
Mas que ele fala assim: entendeu, filha?
Então, sim.
Não,
Jesus está nos ensinando a não se preocupar com o exterior, ou seja, com o que o cheiro está fazendo, mas está se limpando, tirando todo o individualismo com que o cheiro faz as coisas.
Tudo, né?
Faz tudo, fazer por fazer, e não fazer para. E não fazer por quê? E não fazer como? Fazer por fazer. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Para que você está fazendo isso? Não sei. O que, que você espera que vá sair daí? Não sei. Eu estou varrendo a sala. Você espera que a sala fique limpa? Não, eu estou varrendo. Agora, se ela não vai ficar limpa ou não, deixa.
E se varrer essa mesma sala, pai? Pois eu tenho um filho que é chato, vamos supor, não é um caso, mas nem moro junto, mas... Ah, eu vou deixar isso aqui, um brinco pro meu filho, vai chegar hoje de noite.
Fazer, capiço, vaidade, fama, elogio, vamos lá. fazer por fazer. Pô, tem um ensinamento do Buda que a gente pode adaptar aqui, né? Que diz assim, quando você estiver lavando louça, esteja lavando louça.
Só.
Como se lava a louça? Não cheia, do jeito que eu estou lavando. Tem outro jeito? Eu não cheio. Para que você está lavando? Também não cheio, estou lavando louça. Quando acabar, eu posso saber. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando. O professor da lei, ele, na verdade, quer lavar o fola. Quer fazer, varrer a sala. Porque ele sabe o que é sala limpa. Aí vem Deus e usa. Porque, já viu que você acaba de varrer a poeira aí?
Sim.
Aliás, ela não chá, ela vai e volta, né? Para quê? Para isso. Mas agora, por isso eu queria falar com as mulheres, né? Porque nós estamos aqui para falar e elas estavam lavando a louça, porque a louça era a hora de lavar a louça e a louça tem que ficar lavada naquela hora, né?
A mulher é do universo, porque ela está acima da média pela sensibilidade, então, essa de lavar a louça, coisa assim, só para piorar, né?
Mas deixa eu falar uma coisa mais importante que isso. E agora nós vamos ter que falar de parte, como se fala? Parte técnica, que eu não gosto muito, eu gosto de louvar a Deus. Mas a gente tem que falar, nós falamos. O que é isso aqui? O que é esse corpo aqui? O que é isso? É um corpo do Espírito?
O que eu aprendi até que o senhor vou chutar em cima. É uma criatura do Espírito.
Não, é só a carne. Não um ser humano, só a carne. O que é a carne?
É um laboratório químico, biofísico, sei lá.
Eu vou dar uma outra definição. A carne é uma roupa que o Espírito veste.
Boa.
Porque o corpo do Espírito é o perispírito. E aí você põe essa roupa por cima do perispírito. Tá certo? Esse corpo perispiritual é feito de matéria energética. Que eu chamo de fluido universal. E nós chamamos de matéria energética força, não é isso? Nome não importa. O que importa é que nós temos que entender que aqui é uma energia, ou seja, uma onda eletromagnética que se propaga de uma forma não etilínea.
Bonito, hein? Vou levar dinheiro.
Ficou claro isso? Essa onda eletromagnética, ela já pode ter, ela tem positividade ou negatividade. Ficou claro isso? Ela pode ser positiva ou negativa. A negatividade de uma energia é o individualismo. Quando você faz qualquer coisa buscando o bem individual, você está utilizando, propagando uma onda eletromagnética negativa. Ficou claro isso?
O egoísmo negativo.
Tudo que seja bem individual, fazer também bem individual. A não ser quando você ama universalmente. Ou seja, você ama o próximo sem leis. Tá certo? Eu estou indo bem devagar para nós compreender bem. Quando nós sentimos um sentimento individualista, nós propagamos essa onda para o universo e para o universo interno. Ou seja, o sentimento, quando você tem raiva dele, você joga para fora a raiva e você espalma a raiva pelo seu perispírito. Aí você conhece a aula. Fala direito, pequeno.
Aula.
Isso. A aula é a transpiração, ou seja, aquele sentimento que você jogou e sai pelo lado. Tá certo? Só que esses sentimentos, tanto faz positivo ou negativo, se possuem características. E uma das características do sentimento negativo, ou seja, do individualismo, é o poder de coerção. Eu estou falando coerção na língua de vocês. Ele corrói as heresias que formam o seu perispírito. Quando você joga o ódio, ou a raiva, ou o preconceito, ou o próprio prazer para dentro de você, aquilo vai coendo o seu perispírito. Tudo isso. E nós já teve o caso aqui de trazer uma pessoa, uma veinha, que todo mundo dizia que era uma veinha. Veinha é sempre chanta, né? Mas era uma professora da lei, mais do que isso, era uma mestra da lei. E a filha viu ela como estava. Parecia... Como é o nome da doença que cai tudo?
Não é lepra.
Mas não é doença. É a posse, é o certo, é você tem que fazer, é eu tenho que dar o meu, como eu, pelo Espírito.